Olá, ouvintes, no ar mais um programa Política e Cidadania, um programa da Cultura Online Brasil que aborda e analisa os assuntos da atualidade, seja nos campos político ou econômico, todas as quartas-feiras neste mesmo horário. Boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. E realmente eu acredito piamente que os golpes da adversidade eles são terrivelmente amargos, mas nunca são estéreis. Bem, vamos continuar falando então de golpe, mais recentemente, né? E a parte número 7 da nossa, sétima parte da nossa palestra. No último programa nós abordámos o final do governo Lula, a eleição de Dilma Rousseff e os agravantes do seu primeiro mandato na área política e económica. Hoje iniciaremos focando no retorno da luta de classes e as políticas económicas no governo Dilma Rousseff. Como todos nós sabemos, o Brasil ele é dependente das commodities, ou seja, da exportação de matérias-primas. E esta dependência ela é prejudicial ao desenvolvimento do Brasil, já que não desenvolve industrialmente o país e nos coloca vulneráveis às oscilações do mercado internacional, que no caso atual e desde 2007, né, nos está trazendo sérios problemas de caixa. Temos também o tal custo do Brasil, considerado muito alto pelas empresas, e a necessidade de redistribuirmos melhor a renda, atendendo ao bem-estar da nossa população. Outro problema é o caso da corrupção do sistema político, né, que afeta e muito o desempenho da administração pública, aliado também ao fraco desempenho do funcionalismo público e de seus gestores. Aliado a isso, temos o alto custo de pagamento de juros também da dívida pública, e o exorbitante lucro dos bancos, ou melhor, do sistema financeiro. E, neste caso, nós estamos em dívida com o povo, né, pela falta de auditoria na dívida pública. Lembremos-nos que os juros pagos consomem quase metade do PIB brasileiro, faltando assim para o desenvolvimento do Brasil e afetando áreas como saúde, educação e a segurança, entre outras. Mas estes assuntos não serão objeto de abordagem no programa de hoje, e sim em outro programa que virá a seguir esta série de palestras. Voltemos então ao foco da origem desta sequência de palestras, o golpe. Caros ouvintes, com o governo Dilma, a crise mundial passou a atingir mais diretamente os trabalhadores. Houve o corte de mais de 50 bilhões do orçamento federal, que atingiu principalmente as áreas sociais. Quase 9 bilhões da área de infraestrutura, 3 bilhões da educação, 1 bilhão da reforma agrária e quase 1 bilhão da saúde. Houve também a suspensão dos editais de concursos públicos, também o cancelamento das nomeações e o congelamento de salários, além da aplicação da avaliação de desempenho para admitir a tal PL 24898. Temos também a PL 1992-2007, que visou regulamentar a aposentadoria complementar para os servidores públicos. E este cenário realmente ele contribui de forma decisiva, né, para a degradação, ou digo melhor, desculpem, para a deflagração de importantes lutas e greves salariais, em especial nos servidores públicos. Os movimentos de luta eles tiveram seu ponto alto na greve de 100 mil operários da construção operária e civil das obras do PAC, né, em especial em Giral, em Rondônia, e as greves se desenvolveram isoladamente, sem centralização. Os servidores federais, submetidos a violenta hoje salarial, a participação percentual salarial na receita líquida da União chegou a diminuir 23% em 2 anos, eles, então, em campanha salarial nacional, eles realizaram 3 manifestações em Brasília. Também os professores da educação básica, com salários baixíssimos e defasados, entraram em greve em 17 estados. Outra luta nacional foi a dos funcionários das universidades públicas federais, né, que envolveu mais de 50 estabelecimentos públicos e privados em todo o país. Além desses, outros movimentos ocorreram em diversos estados. Nós tivemos paralisações na refinaria Abreu Lima, na petroquímica Suap, no estaleiro Atlântico Sul e nas já mencionadas hidrelétricas de Giral e Santo António, além de atos contra aumentos de tarifa de transporte coletivo. A Jornada Nacional de Luta, do dia 28 de Abril, no entanto, ela teve uma repercussão escassa nos Estados. O capitalismo no campo ele ficou controlado pelas multinacionais capitalistas, a Monsanto, a Novartis, a Pioneer e também a Grevo, tanto na produção quanto na transformação e distribuição, o que acabou e se expressou em crescimento tecnológico, mecanização, concentração de terras e, sobretudo, exploração do trabalhador. Das 500 maiores empresas incluídas no ranking de vendas, 144 têm negócios que dependem da atividade agropecuária. A modificação do Código Florestal, com a anistia aos desmatadores amparados por um acordo do governo com políticos ruralistas, também acabou fortalecendo os interesses do agronegócio. O Código Florestal aprovou a ampliação das áreas passíveis de desmatamento, incluindo margens de rio e topos de morro, representando também aí um grave retrocesso. Acrescente-se aí a sequência de assassinatos de líderes camponeses, incluindo o José Cláudio Ribeiro da Silva e também a Maria do Espírito Santo Santos da Silva, o Adelino Ramos e o Marcos Gomes da Silva, para não mencionar outros, que apontou para o extermínio das lideranças camponesas em razão dos interesses do agronegócio capitalista sob o manto da impunidade. Ressalve-se também que 35 parlamentares petistas votaram contra o novo Código. No quadro da emergência e multiplicação das lutas, se constituiu então o espaço de unidade de ação, espaço esse que reuniu os setores que fracassaram na unificação sindical classista tentada pela Conclate de Santos de junho de 2010, basicamente a CSP, com lutas, e também a Intersindical, assim como diversos sindicatos ou federações nacionais, temos diversos, né? Além também dos sindicatos estaduais, junto com o MST e o MTST. No entanto, as lutas sociais no Brasil em 2011, elas se desenvolveram de modo isolado, como eu já falei, sem coordenação. Os cortes no orçamento federal e também nos estaduais e municipais acabaram ameaçando provocar uma crise institucional. Foi o que evidenciou na greve salarial em fevereiro de 2012 das polícias e bombeiros militares de Bahia e também do Rio de Janeiro, além de parte da coluna vertebral do Estado e sustento da repressão social. Então, em junho de 2012, depois da declaração de greve dos professores universitários, todo o funcionalismo público federal do Brasil, mais de 1 milhão de trabalhadores, não é coisa pouca, acabou decretando greve e o projeto de lei que congela salários dos servidores por 10 anos já estava também sendo posto em prática. E assim, amigo ouvinte, o Brasil foi entrando no ritmo político continental e mundial. No entanto, o Brasil começou 2012 proclamando de modo ufanista sua nova condição de sexta economia do mundo, superando pela primeira vez o PIB da Inglaterra. E a balança comercial brasileira registrou em 2011 um superávit de quase 30 bilhões de dólares, o maior nos últimos 4 anos, com um aumento de 47,8%. Também as exportações brasileiras elas atingiram a marca histórica de 1 bilhão por dia útil, sendo que a China, Estados Unidos, de 1 bilhão de dólares, né, por dia útil, sendo que a China, os Estados Unidos e alguns países da África foram os principais destinos das exportações brasileiras. Destaque-se aqui também o aumento real do salário mínimo, né, com reajuste acumulado em 10 anos de 65,96%, cujo novo valor era de R$ 622 na época. Em relação ao anterior de R$ 545, o novo valor representava um aumento nominal de 14,13% e um reajuste real de 9,2%, já descontada a inflação de 2011. Mas será que era um panorama cor-de-rosa para o Brasil no meio da crise económica? Bem, gente, os investimentos eles continuaram estagnados e a produção extensiva e cada vez mais primária, como por exemplo a soja, sobretudo para o mercado chinês, o minério de ferro e o petróleo. Assim, a produção ela ficou voltada para o aumento das exportações, para nichos cuja capacidade de compra poderia cair abruptamente com o aprofundamento da crise mundial. As exportações, por suas vezes, elas alcançaram 226 bilhões, ou seja, 24,5% a mais do que registrado em 2011. Mas no segundo semestre de 2011 houve queda significativa da demanda de crédito do BNDES para a compra de máquinas e equipamentos, indicando aí então uma queda significativa do investimento privado, especialmente no industrial. E isso acabou repercutindo diretamente no salário médio, que acabou sofrendo uma queda real, pois para um salário médio industrial de R$ 1.700, ele era de R$ 1.440 no setor de serviços, 1.300 reais no setor comercial. Então, setores que avançaram percentualmente no emprego total devido à primarização da economia brasileira. Então, o governo Dilma Rousseff, ele promoveu em 2012 um novo corte no orçamento, um corte de 60 bilhões de reais, superando os 50 bilhões de 2011, né? Isso tudo visando o cumprimento da meta cheia de superávit primário, ou seja, 3,1% do PIB. Então, o objetivo do governo foi o quê? Foi continuar a política de superávit primário para pagar mensalmente nada mais, nada menos de 30 bilhões de reais de juros e amortizações. Dilma Rousseff, ela afirmou a posição de não reajustar os salários dos servidores públicos, com o argumento de que seria necessária austeridade fiscal para enfrentar a crise económica mundial. Ora, as próprias estatísticas oficiais demonstravam que os gastos do governo com o pagamento de pessoal, eles tinham caído em proporção ao PIB. Os gastos com pessoal ativo e aposentado na conta Receita Corrente Líquida da União, eles caíram de 56,2% em 1995 para 33,3% em 2010. Então, o projeto de lei orçamentária de 2012, encaminhada pelo governo, ela acabou prevendo uma redução nos gastos com pessoal. Isso proporcionalmente ao PIB, de 4,89% em 2009 para 4,15% em 2012, ou seja, uma queda de 0,75% do PIB. Dilma, então, acabou reduzindo os salários dos servidores e os gastos sociais ao seu percentual mais baixo em duas décadas. O que ocorreu aí foi um decréscimo no gasto com pessoal, ou seja, leia-se serviço público, né? E um aumento no pagamento dos juros da dívida. Então, os aumentos nos gastos sociais, eles eram financiados com uma fração pouco significativa desse 2,20% do PIB pago a mais aos especuladores financeiros, não só nacionais, como também internacionais. Então, a prosperidade, entre aspas, brasileira, ela se baseou numa valorização fictícia do capital nacional e internacional, uma valorização derivada, né, de uma transferência da renda em favor do grande capital financeiro, afetando todas as classes assalariadas e compensada pelos programas sociais, o Bolsa Família, né, entre eles, que beneficiavam 58% da população brasileira contra 8% dos beneficiados em 1978. Em 2011, foram gastos com o pagamento da dívida, juros, encargos e amortizações, a quantia nada desprezível de 708 bilhões de reais. No ano seguinte, os gastos com a dívida, incluindo pagamentos de juros e amortizações, consumiram nada mais, nada menos de 22,37% do PIB. Em 2009, esses gastos somavam 20,17% do PIB. Então, a frente externa, porém, ela não era o componente principal do impasse económico. E aqui nós temos que falar um pouco sobre isso. A dívida pública brasileira, ela representava 36,6% do PIB, menos da metade do que a da França, que era de 85,4%, ou então da Alemanha, que era 81,7%, para não falar, né, dos 163% da Grécia, dos 120% na Itália ou dos 108% na Irlanda, né? Predominantemente interna, no entanto, ela questionava o investimento público do Brasil. Então, a dívida privada brasileira, por outro lado, ela era proporcionalmente superior à dos Estados Unidos na fase prévia à crise de 2007 e 2008, sendo refinanciada com juros elevadíssimos. Mas a capacidade de refinanciamento foi chegando ao limite, com o horizonte económico brasileiro tingindo pela desaceleração económica. Com isso, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, da época, anunciou uma expansão do PIB entre 4% a 5% em 2012, né? Mas os dados do relatório de inflação do Banco Central reduziram esse peso percentual para 3,5%. Então, a trajetória declinante do PIB acabou por refletir, em primeiro lugar, a tendência para o recuo do mercado mundial. E assim, a desaceleração da economia chinesa, principalmente, e a principal cliente das exportações brasileiras, acabou provocando uma queda abrupta nas bolsas de valores no Brasil. Então, o centro da política governamental ficou determinado pela remuneração extraordinária ao capital financeiro, que acabou mantendo os fluxos de investimento externos. Assim, os cinco maiores bancos brasileiros, o Banco do Brasil, a Caixa Económica Federal, o Bradesco, o Itaú e o Santander, eles acabaram apresentando em 2011 um lucro líquido recorde de quase 51 bilhões de reais, ou seja, quase o total do montante do corte orçamentário executado por Dilma Rousseff para o seu segundo ano de mandato. Então, no meio da crise mundial, o crédito no país ele passou de 38,4% do PIB em dezembro de 2008 para 49,1% do PIB em dezembro de 2011. Então, isso não se referia apenas, nem principalmente, à dívida das famílias. Referia-se, sobretudo, à dívida do grande capital financeiro, uma cifra próxima de 350 bilhões de reais. Então, um relatório do Banco de Investimentos Morgan Stanley, ele revelou que o total do endividamento externo brasileiro, antes declarado extinto, atingira os 746 bilhões de dólares em dezembro de 2011, perto de 1,3 trilhões de reais, o equivalente a quase todo o orçamento federal. E assim, amigos, o Morgan Stanley, ele definiu a economia brasileira como a mais vulnerável dentre as dos países emergentes, passível, inclusive, de uma fuga de capitais. Então, isso, contra o pano de fundo de um aparelho produtivo tornado mais dependente da importação de bens de capital e de mercadorias externas, entre 2005 e 2011, a participação de produtos manufaturados nas exportações acabou despencando de 55% para 36%. Quanto à indústria, se reduziu em 17% a sua participação no PIB entre os anos 1985 e 2008, caindo de 33% para 16%, situando-se nessa época mais ou menos em 14,6%, ou seja, a menor participação do setor no PIB nacional desde 1956, ou seja, do primeiro mandato do governo JK, ou seja, a um nível anterior ao desenvolvimentismo. Então, entre 2004 e 2010, o percentual da indústria na pauta exportadora também caiu de 19,4% para 15,8%. E a fatia do Brasil no mercado mundial de manufaturados acabou despencando de 0,95% em 1984 para 0,68% em 2010. Na política tributária, também de incentivos, o governo acabou lançando um pacote dirigido ao empresariado, um pacote que traria reduções no imposto sobre produtos industrializados, o IPI, e também sobre o imposto sobre operações financeiras, o tal IOF. Então, a renúncia fiscal do governo foi nada mais, nada menos de 7,2 bilhões de reais, isso somente em 2012. Então, o governo, ele cedeu à reivindicação do empresariado em favor da desoneração da folha de pagamentos para efeitos da contribuição previdenciária. As contribuições patronais, elas sofreram uma queda de 20%. Então, todas essas medidas, ela é nada mais, nada menos do que fizeram para atender a demandas de setores como a cadeia automobilística, os diversos setores da construção civil e as empresas chamadas linha branca. Então, o grande capital, que teve reduzido os seus impostos, ele pôde receber empréstimos com taxas de juros subsidiadas do BNDES e também foi contemplado pela redução generalizada dos juros bancários, obtendo até diminuição nos custos trabalhistas. Então, foram provistos também 45 bilhões de subsídios nas medidas da segunda fase do tal Plano Brasil Maior. E o endividamento privado interno no Brasil, ele passou a beirar a inadimplência, com 15 milhões de famílias superendividadas, ou seja, tecnicamente inadimplentes. Os calotes de crédito concedidos, às carteiras chamadas podres, elas reduziram o valor do mercado dos principais bancos do Brasil. a saber, o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e também o Santander, em quase 40 bilhões somente no mês de abril de 2012. Então, a inadimplência no financiamento de veículos, vejam só, ela saltou de 4% para quase 6% em um ano. Então, com uma superprodução elevada no setor automobilístico, a liquidação de estoques das montadoras acabou se chocando contra a realidade da inadimplência privada. Também, a produção industrial brasileira, ela sofreu em 2012 uma nova queda pelo quarto trimestre consecutivo. E com isso, o The Economist, ela deu um sinal de alarme para os investidores internacionais, acabando por qualificar o Brasil como um touro rebaixado, com um crescimento inferior a 2%. Até assim, eu coloco alguma ênfase, porque eu não confio muito nessas agências de riscos, né? Porque elas realmente regulam o mercado a seu bel prazer, ou a bel prazer dos Estados Unidos e das suas corporações. Mas continuando, a crise económica brasileira, ela teve e tem imediata projeção internacional, isso devido aos investimentos brasileiros na América do Sul, ou seja, na Bolívia, no Equador, na Colômbia, também no Peru, como também na Argentina e até na África, onde operam, por exemplo, Petrobras, Vale do Rio Doce, Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, Marco Polo, principalmente. Então, nada que se comparasse aos 70 bilhões investidos por empresários brasileiros em paraísos fiscais. O superávit comercial de 24 bilhões na área de dólares, quero dizer, na área de produtos industriais, em 2004, início do governo do PT, se transformou em 2010 em um déficit de 36 bilhões de dólares. Note-se que cerca de 60% das empresas brasileiras, elas também estão, por outro lado, nas mãos de estrangeiros. As exportações, elas corresponderam a 12% do PIB em 2008. A média internacional é de 30%. Do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, ele consumiu ingentes recursos públicos para incrementar em menos de 0,5% o PIB, de 2,05% para 2,53%, né, os investimentos em infraestrutura, sem falar, né, nas renúncias fiscais equivalentes a 144 bilhões de reais. O governo de FHC, em seus 8 anos, ele pagou 2 trilhões e 79 milhões bilhões de reais em juros e amortizações da dívida. Nos 8 anos do governo Lula, esses gastos mais que dobraram, atingiram 4 trilhões 763 bilhões de reais. De 1994 a 2010, o país pagou, portanto, nada mais, nada menos que 6 trilhões 842 bilhões de reais. E mesmo assim, a dívida interna atingiu o patamar de 2,5 trilhões de reais em 2011. Vale lembrar que no início do governo FHC, o montante dessa dívida era de 64 bilhões de reais. Lógico que, porquê? Precisamente pelos investimentos levados a cabo durante o governo do PT, que têm que ser considerados. E assim, em finais de junho de 2012, a Agência de Classificação de Riscos, a Moody's, ela rebaixou a nota de 8 grandes bancos brasileiros pelo nível de exposição dessas instituições à dívida pública. E os bancos afetados foram o Banco do Brasil, o Safra, o Santander Brasil, o HSBC Brasil, o Bradesco, o Itaú, o Itaú BBA e também o Banco Votorantim. A Moody's, ela argumentou que a revisão ela levou em conta a extensão da dependência de seus negócios da conjuntura doméstica e financeira e também a sua exposição direta ou indireta à dívida soberana doméstica, comparada com as suas bases de capital. Então aí, o diagnóstico da Moody's ela acabou soando como o início de uma conta regressiva. E Dilma foi, em grandes linhas, no sentido solicitado pelo grande capital. Dilma anunciou a privatização dos aeroportos, com fortes subsídios estatais às vésperas da Copa 2014 e das Olimpíadas de 2016, ou seja, Dilma acabou dando de bandeja ao grande capital a próxima galinha dos ovos de ouro. Transferiu-se também à iniciativa privada a manutenção, a construção e a exploração de 7.500 quilómetros de rodovias e 10.000 quilómetros de ferrovias, sem contar com a incorporação de aeroportos e portos em processo de efetivação. Então, os investimentos, eles eram da ordem de 133 bilhões de reais. Isso para o período de 25 anos. Sendo que 79,5 bilhões de reais, eles seriam investidos nos primeiros 5 anos. Sendo que o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social, o BNDES, financiaria 80% dos projetos. Então, a alardada redução das tarifas de energia elétrica, que também não levou em conta que desde 1995 até 2011, o custo da energia elétrica ao consumidor subiu nada menos que 455%, né? Uma subida bem acima da inflação, que acumulou 234% nesse mesmo período. Portanto, ainda que houvesse uma redução de 16,2%, o resultado era um grande aumento na energia nos últimos 16 anos, sem falar nos preços subsidiados que pagavam os grandes consumidores. 30% da energia, nós temos que notar, é consumida por 6 setores empresariais. E o governo continuou, então, a tal política de desoneração da folha de pagamentos das empresas. E continuou sob o argumento da necessidade de redução do custo Brasil. O governo federal acabou abdicando da receita previdenciária oriunda de 20% sob apoio salarial e das empresas e ficou com uma promessa de contribuição de alíquotas sobre o faturamento das empresas. Então, o problema era que, como resumiu até o jornal O Valor Económico na época, o governo baixou as taxas de juros, desvalorizou o real, aumentou o gasto público com subsídios ao capital, adotou medidas para diminuir os custos de produção, ou seja, desregulamentando a legislação trabalhista, reduziu impostos do grande capital, abriu a concessão de serviços públicos ao setor privado e interveio em alguns setores económicos. Mas, com tudo isso, a economia brasileira não reagiu. Então, os investimentos são negativos há 2 anos e o PIB registra uma média inferior à dos 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso. Então, os investimentos externos que equilibravam a conta capital contra o monumental déficit comercial e que mantinham artificialmente o valor do real, eles eram destinados à especulação financeira de curto prazo ou então para a compra de ativos, não para o crescimento económico real. A multinacional norte-americana da saúde, a United Health, por exemplo, ela adquiriu a empresa líder do mercado brasileiro, a Amil, pelo valor de 10 bilhões de reais. E essa negociação, ela implicou a transferência de um conjunto de mais de 20 hospitais. Mas a grande aposta do novo controlador era mesmo o segmento de planos privados de saúde. Note-se também que a queda acelerada das compras chinesas foi um dos fatores que propiciaram um déficit comercial de mais de 65 bilhões em 2013. Porque a China ela não queria comprar mais mercadorias. A China ela estava interessada em ativos no país. E isso porque devido ao excesso de capitais que ela mantinha em sua mão. Então, agora eu vou tomar uma aguinha, a gente volta já, é rapidinho, porque eu quero falar depois com vocês sobre corrupção, crise econômica e política. Fiquem por aí, a gente volta já já. realmente, historicamente, a corrupção do Estado brasileiro, como nós, todos nós sabemos, é oceânica. A oceânica é tão grande quanto o Oceano Atlântico, né, que nos banha. No entanto, os governos, eu quando me refiro aqui ao governo, não me refiro ao executivo, o governo PT e o PMDB, ele não fez senão aprofundá-la e também sistematizá-la, até transformá-la realmente, essa corrupção, em fator de crise política. No governo Dilma, o Ministério dos Transportes, sob o controle do PCdoB, ele foi acusado de montar um esquema de lavagem de dinheiro através de ONGs de 4,3 milhões. Só inicialmente foram, esse foi um valor inicialmente apurado pela A Controladoria Geral da União. Bem, o principal programa do Ministério, o Segundo Tempo, ele teria se transformado num instrumento financeiro do PCdoB, né? Sem licitação, o ministro ele teria entregado o programa a entidades ligadas ao PCdoB, cujos contratos com essas ONGs somaram, em 2010, somente 30 milhões de reais. Então a crise no esporte ela se resolveu provisoriamente com a saída do bode expiatório do plantão, o ministro Orlando Silva, na sexta crise de gabinete do governo de meio ano, garantindo então ao PCdoB a continuidade do controle do manancial de verbas inchadas com a perspectiva da Copa 2014. O PCdoB é o passar do estágio do micro ou médio empreendimento, aqui eu li, eu leio, lembram-se vocês também das carteirinhas da Uni, para entrar no mundo empresarial. No Ministério do Trabalho e Emprego, o PDT, ele sofreu uma investigação por um montante de 57 milhões de reais de dinheiro que saiu pelo ralo das ONGs. Então, as cifras que eu vos citei agora, elas são café pequeno. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, tramitava nos tribunais federais em 2010 2.804 ações de crimes de corrupção, improbidade administrativa e lavagem de dinheiro. Nos estaduais, os processos por essa causa já somavam 10.104, então 5 vezes mais do que na federal. Então, o montante da corrupção foi calculado em 2010 entre os 50,8 bilhões de reais e os 84,5 bilhões, o que significa que não se tinha ideia de seu valor real, pois o hiato da estimativa era nada menos que 35 bilhões de reais. Então, a corrupção da esquerda governamental não é uma decorrência natural da corrupção geral, nem uma manifestação de uma desonestidade peculiar da esquerda do Brasil, mas uma evidência da integração dessa esquerda ao Estado burguês, cuja estrutura é inseparável da corrupção, né? Assim como o crime é inseparável do capitalismo, né? Sendo uma fonte de lucros para o capital, através da indústria do seguro, da segurança, etc. Então a tarefa de uma esquerda classista e socialista deveria ser mostrar o vínculo entre a corrupção, negócios e acumulação capitalista para organizar a luta contra o Estado. Então eu pergunto, a denúncia da corrupção deveria ser uma bandeira da esquerda? Realmente deveria, mas não foi. Então a resposta negativa, ela se baseia em quê? Se baseia no argumento de que essa mesma esquerda, ela é instrumentalizada pela direita burguesa, muito corrupta, talvez até mais, né? Devido a que a direita proprietária, ou então respaldada pelos proprietários dos meios de produção, não precisaria se corromper. Então, argumento fajuto, justificador da corrupção permanente que pavimenta o caminho da direita e geralmente oriundo de setores que se beneficiam da corrupção. Então, a esquerda socialista, ela deveria mostrar o vínculo entre corrupção e Estado capitalista, inclusive quando aquela que está institucionalizada e afeta as organizações da classe operária. Então, a burguesia, historicamente, ela institucionalizou a corrupção como meio de domínio político. A corrupção é realmente a essência, a forma de existência dessa burguesia. A esquerda burguesa, quando tem origem popular, ela vê na corrupção uma oportunidade de fazer um pé de meia e ascender até socialmente, se emancipando da sua classe de origem. E aí então a direita a denuncia. E a denuncia para quê? Não que ela seja realmente santa, mas para recuperar o poder político. Os juízes do Supremo Tribunal Federal, eles se declararam culpados e condenados, os réus do Mensalão. E a oposição e a grande imprensa cantaram loas à independência do Poder Judiciário. Mas o julgamento, como todos sabemos, era uma farsa. Era uma farsa e por vários motivos. Primeiro, os quais é que os acusados eles foram somente os agentes do suborno e não os subornados, né, que aceitaram o dinheiro para votar diversas leis reacionárias do governo do PT, ou seja, a reforma previdenciária em primeiro lugar. Mas em revido, o PT reabilitou um fato anterior ao Mensalão, o esquema de financiamento ilegal da campanha eleitoral do PSDB ao governo de Minas Gerais em 1998. Sucede que o financiador, em ambos os casos ou em ambos os mensalões, era o mesmo, a raposa dos paraísos fiscais, o Marcos Valério, né, cuja condição de vigarista já havia sido dada a conhecer em 1998, né, o que não lhe impediu até de ser contratado pelo PT em 2002. Então, sem haver ainda sedimentado o escândalo do Mensalão, se produziu a queda da coordenadora do escritório da Presidência da República em São Paulo, a senhora Rosemary Noronha, né, que teria montado um esquema milionário de negócios vendendo informes técnicos fraudulentos para favorecer empresas privadas em contratos públicos. Mas essa mesma imprensa que celebrou a decisão do STF sobre o Mensalão também celebrou as qualidades reveladas da dona Dilma Rousseff, a violência com que enfrentou as greves, com que avançou nas privatizações e que fez passar leis antipopulares e, sobretudo, a significativa redução do gasto público. O alívio que representou para o PT e também para o governo Dilma Rousseff a vitória eleitoral municipal em São Paulo, em 2012, a eleição de Haddad, ela durou menos do que o esperado, porque o resultado do PIB derrubou todas as esperanças de Dilma Rousseff e de seus aliados de terminar o ano 2012 com números minimamente apresentáveis, isto depois de um ano em que as concessões às empresas privadas acabaram alcançando uma dimensão sem precedentes. Então a desaceleração do PIB, ela se deveu à queda no setor de serviços, em particular da intermediação financeira, como consequência da redução das taxas de juros. Então, desde agosto de 2011, o Banco Central, ao reduzir a 12,5% para 7,25% a taxa básica, com a pretensão de estimular o consumo e também de facilitar as renegociações das dívidas empresariais. No entanto, o crescimento do PIB, ainda assim, acabou por cair de 4,5% a 1% anual. Com isso, o Tesouro Nacional acabou injetando 390 bilhões de reais nos três bancos controlados pelo Governo Federal, o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social, o Banco do Brasil e a Caixa Económica Federal. Isso entre o fim de 2006 e outubro de 2012. Também a participação das instituições financeiras públicas no crédito total da economia saltou de 36,8% para 46,6%. Com isso, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou a liberação de 100 bilhões para o BNDES em 2013. E desse valor, cerca de 45 bilhões de reais poderiam ter como fonte o Tesouro Nacional. Então, fora alguns financiamentos populares, que eram subsídios ao grande capital, os economistas neoliberais, até combatidos durante uma década, celebraram a conversão do governo ao crédito do mercado, né, o do subsídio público ao grande capital. Vejam vocês que o governo federal destinou 2/3 dos recursos gastos em 2013 para pagamentos de juros e amortizações da dívida. Eu falei 2/3. Para 2013 estavam previstos 900 bilhões de reais para a dívida pública, ou seja, 20% a mais do que os tais 753 bilhões gastos no ano de 2012. Então, a parte do orçamento federal destinada para pagamento de juros e amortizações da dívida, como todos viram, cresceu substancialmente. Falando no Código Florestal, a expectativa do veta tudo Dilma também acabou por não se concretizar. Isso em favor de um projeto global ao grande capital, né, adequando as formas de organização do Estado. O Código Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação teve a contribuição de fundações privadas de todo o país, né? Fundações essas empenhadas na privatização interna das instituições públicas. Para pagar a dívida pública, houve novos cortes no orçamento, que somente entre os anos 2010 e 2011 fizeram cair 16,2% o orçamento para a ciência e tecnologia. E para remediar, não só seria permitida a transferência direta de recursos públicos para o setor privado, como se ampliaria a possibilidade das instituições públicas, como no caso das universidades, que são responsáveis por mais de 90% da produção científica do país, acabarem compartilhando seus laboratórios, seus equipamentos, materiais e instalações com empresas privadas, inclusive transnacionais. Então o código permitiu ainda o acesso à biodiversidade pelos monopólios privados. Então seria, a partir daí, permitido, sem autorização prévia, o acesso ao património genético e de conhecimento tradicional para fins de pesquisas e também a extração desse património para fins de produção e de comercialização. Na greve do funcionalismo público federal, a ANS, a FASUBRA, a SINASEF, principalmente, se concentram todas as contradições da política brasileira. Em inícios de agosto, até os servidores funcionários da Polícia Federal votaram sua entrada em greve. Então, a oferta de reajustes salariais do governo Dilma realmente ela não cobria sequer as perdas dos anos em que os salários permaneceram congelados, sem falar na destruição da carreira funcional. Então, uma vez descontada a inflação, mesmo até usando índices modestos e otimistas, os reajustes médios propostos pelo governo até 2015 variavam entre 0,36% e 5,2% negativos. Então, a economia do caixa que o governo pretendia com o arrocho salarial federal, nada mais nada menos que estava a serviço de uma política de subsídios ao grande capital. Não se tratava apenas do pagamento da dívida pública, mas também da utilização do endividamento público para repasse direto de recursos a empresas privadas subsidiadas pelo BNDES. Então, desde 2008, o governo federal abrira mão de 26 bilhões de reais em impostos para a indústria automotiva. Note-se que cada carteira assinada pelos monopólios do automóvel custava 1 milhão de reais ao país. O resultado? E o resultado foi o quê? Foi a remessa por essas empresas de quase 15 bilhões de reais ao exterior, na forma de lucros e dividendos, para cobrir os buracos de caixa das suas matrizes nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, e uma onda de demissões no setor automobilístico. Então a produção industrial ela recuou por 3 meses consecutivos e o investimento por 3 trimestres consecutivos, em que pesa os generosos créditos ao capital do BNDES com taxas subsidiadas, configurando aí um panorama de recessão. Isto em que pesa também o pacote de estímulos industriais de 60 bilhões de reais, como a desoneração fiscal, a ampliação também e barateamento do crédito, a redução de 30% do IPI, né, subsídios para as tarifas elétricas, etc, etc, etc. Em energia, houve 10% de redução para as grandes empresas. Os grandes empresários, que já pagavam uma energia subsidiada, continuaram pressionando o governo para uma maior redução da carga tributária. Então, o saldo comercial favorável de 31,3 bilhões de dólares de novembro de 2011, quando as exportações brasileiras bateram seus recordes históricos, acabou recuando para 23,9 bilhões em junho de 2012, né? Com uma desaceleração paralela também do PIB. Então as taxas de juros de longo prazo elas também foram reduzidas de 6% para 5,5% anuais. E o governo anunciou também compra de máquinas, caminhões e ônibus no valor de 6,6 bilhões. E o resultado? O resultado foi menos de um investimento, de 1% de investimento no PIB, né, que não alcançava para compensar metade da queda do investimento durante o primeiro trimestre de 2012. E novas demissões no setor automotivo, começando até pela General Motors aqui de São José dos Campos, que anunciou e demitiu 1.500 pessoas e um plano de localizações. Ou seja, as emissões também já vinham afetando outras montadoras, também a Volkswagen, a Mercedes-Benz e também a Volvo. Então, inclusive a Volkswagen aqui em Taubaté. Então, encabeçadas pelas montadoras, a onda de emissões em toda a economia não fazia senão começar. A taxa de investimentos caiu em 5 trimestres consecutivos, acumulando uma queda de produção industrial de 2,9%. E a produção de automóveis teve em 2012 a sua primeira queda em 10 anos. Também os porta-vozes da grande indústria, eles começaram a afirmar que o modelo económico brasileiro, baseado no consumo, estava esgotado, e solicitando uma redução dos custos de trabalho por meio de uma desvalorização e um ataque a todas as conquistas trabalhistas. Lembremos-nos que a revista The Economist qualificou a economia brasileira de moribunda, né, reivindicando a montagem de uma nova equipe económica. Mas falamos agora um pouco sobre o ataque ao trabalho. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2013, que foi votada em 2012, ela priorizou o superávit primário e ela não assegurou reajuste para o funcionalismo público, né, proporcionando a garantia do superávit primário para a remuneração do setor financeiro. Desde o Plano Real, lá de 1994, a LDO garantiu a atualização da dívida de forma automática, ou seja, mensalmente, e por índices calculados por uma instituição privada, índices que tiveram variação muito superior ao índice oficial de inflação, né, o IPCA. Então, sobre essa atualização, ainda incidiam elevados juros reais, por isso a dívida brasileira era a mais cara do mundo. A dívida federal, ela era atualizada automaticamente e mensalmente pelo IGPM. No entanto, a dívida dos Estados com a União, ela foi atualizada automaticamente e mensalmente pelo IGPDI, né? Ambos estes índices, então, calculados pela Fundação Getúlio Vargas, e as suas variações no período foram muito superiores ao IPCA. Então, a dívida pública brasileira, ela já superava os 3 trilhões e 200 bilhões de reais, ou seja, 78% do PIB, consumindo quase metade dos recursos da Federação. Então, tudo era bom para pagá-la, até o imposto de renda das pessoas físicas foi modificado sob a justificativa de sua simplificação. Ocorreram, por exemplo, diversas deduções foram abolidas, né? E o trabalhador ficou cada vez mais onerado, enquanto que desde 1996 as pessoas jurídicas, ou seja, as empresas, elas podem deduzir juros calculados sobre o capital próprio, despesa não efetivamente paga, ou seja, fictícia, né? Que acaba beneficiando empresas altamente capitalizadas, como é o caso dos bancos. Houve também o fechamento de postos de trabalho em grandes bancos, principalmente no Itaú e no Banco do Brasil. E a outra atividade, a mão de obra, continuou alta nas instituições financeiras. Essa outra atividade que nada mais era sendo utilizada para reduzir a massa salarial. Também o salário médio dos trabalhadores contratados em número menor às demissões, ele foi de 38,2% inferior ao salário pago aos que foram desligados. Então o arroz salarial público e privado era, nesse quadro, o patamar para um ataque histórico contra os trabalhadores. E assim, a resposta do funcionalismo, especialmente dos docentes e dos funcionários educacionais, não se fez esperar. E em tempo recorde foram paralisadas 58 das 59 universidades federais e foram organizadas massivas marchas e jornadas de luta em Brasília. Isto pese à forte atuação do sindicalismo pélego, o PROIFS, para o sítio favorecido e subsidiado pelo governo e pela CUT nas universidades. Também, os auditores fiscais, eles empreenderam medidas de luta em todo o país. Medidas de luta por um reajuste salarial de 30%, chegando inclusive a paralisar o polo industrial de Manaus, e os professores estaduais da Bahia chegaram a completar 4 meses de greve com assembleias enormes. Também, os trabalhadores do setor privado começaram a reagir com a interdição, inclusive da Via Dutra aqui em São José dos Campos, pelos trabalhadores da General Motors, isso reclamando contra as demissões e contra o banco de horas. Então, após mais de 20 anos sem realizar a greve, também os trabalhadores eletricitários das empresas do grupo Eletrobras, ou seja, as Furnas, os Chefs, a Eletronorte, a Eletrosul e outras 10 empresas, também acabaram fazendo paralisações. E neste setor, a decisão pela greve ela foi tomada em assembleias realizadas em todo o país, porque os trabalhadores não aceitaram a contraproposta das empresas referente ao reajuste salarial, reivindicando 10,73%. Lembremos aqui que a Eletrobras, na época, ela ofereceu apenas 5,1%. Então, a greve ela atingiu 14 empresas, sendo dessas 14 empresas, 8 geradoras de energia. E, com isso, a postura repressiva do governo Dilma frente à greve nacional dos docentes e também à dos técnicos e administrativos das universidades federais, ela não foi própria de uma simples contenda trabalhista, mas sim de um embate político de fundo, embora a greve possuísse pauta precisa e objetiva, que reivindicavam, primeiro, o plano de carreira, a malha salarial e melhores condições de trabalho, mais concursos e recursos para as instituições. Assim, em 13 de julho, quando a greve dos professores das universidades federais já estava no ponto de completar 2 meses, o governo finalmente ofereceu à categoria uma proposta, que foi rejeitada pelas assembleias de base da categoria. Então, a partir dos dados do ICB Diese e também de uma projeção futura, o ANDES estimou o reajuste necessário em pelo menos 35%. Então, para a maior parte dos docentes, a proposta do governo significaria, em 2015, um salário real menor que o que haviam recebido em 2000. Então, depois de agradar ao capital financeiro, ou seja, o financeiro, industrial, comercial e agrário, com todo o tipo de bondades, o governo definiu a agenda de um ataque histórico ao trabalho, mediante as novas regras do INSS e também a flexibilização do mercado de trabalho, ou seja, a adequação da legislação trabalhista às necessidades do capital, como, por exemplo, a reforma da Previdência, a flexibilização das leis trabalhistas e privatizações, que são temas da velha agenda perdida, elaborada por economistas quando da primeira eleição de Lula em 2002, elaborada com vistas a desobstruir os investimentos produtivos e cuidar do crescimento da economia pelo lado da oferta. Então, a contribuição previdenciária patronal, como já vos falei, caiu, e passou a ter como fonte uma alíquota entre 1% e 2%, alíquota a incidir sobre o faturamento das empresas. Seriam tomadas também medidas de concessão do serviço público ao setor privado, como a redução dos encargos de conta de energia elétrica, a reforma do PIS/COFINS e a incorporação de mais setores na desoneração da folha de salários. Então, Dilma realizaria o trabalho sujo, que os governos Lula 1 e 2 deixaram pendente. Então, pelo impacto da crise, o Estado de São Paulo, nas plantas de São José dos Campos e São Caetano do Sul, só nessas duas plantas, a GM demitiu em 15 meses mais de 2.500 operários, 1.400 só em São José dos Campos. Então, quando a aposentadoria, falando em aposentadoria, a idade mínima da aposentadoria, ela seria elevada, acabando com a aposentadoria por contribuição, instituindo a idade mínima de 65 anos para homens e 60 anos para mulheres. Também a desoneração da folha salarial ela se acrescida da facilitação para demitir e contratar precariamente ou então através de um contrato coletivo especial. E o governo propôs o acordo coletivo de trabalho com um propósito específico, que regulamentaria a criação de comitês sindicais de empresa, ignorando legislação trabalhista e até os próprios sindicatos das categorias. Acentuou-se também, então, aí o processo de criminalização das lutas e organização dos trabalhadores e da violência contra os pobres, que se manifesta ainda nos assassinatos de dezenas de jovens, centenas de jovens pobres e negros pela polícia na periferia das grandes capitais, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, como também na violenta repressão às greves dos operários da construção civil e também na violência da desocupação do Pinheirinho aqui em São José dos Campos, além das ameaças de morte a dirigentes e ativistas de movimentos populares da cidade e do campo. Com isso, amigos ouvintes, a reação operária e também sindical acabou provocando a CUT para que repudiasse a publicação do decreto governamental que previa a substituição dos servidores públicos federais em greve por servidores estaduais e municipais. Paralelamente a isso, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC também encaminhou ao Governo e ao Congresso Nacional um anteprojeto de lei que modificava a CLT e cria, então, o tal acordo coletivo especial, cujo conteúdo essencial era fazer prevalecer e negociado sobre o legislado, isso nas relações de trabalho. Com essa política de mão dura, há um ano e meio das eleições gerais, o governo Dilma Rousseff possuía um índice de aprovação na casa dos 65% e a intenção de voto na ordem dos 55%, isso segundo as pesquisas divulgadas à época. Com isso, a sua reeleição parecia mais garantida do que a do próprio Lula, né, o seu fiador político em 2006. Em março de 2013, houve a recomposição do gabinete. Agricultura, Trabalho e Aviação Civil mudaram de titular para contemplar o PMDB e o PDT e garantir as alianças políticas em 2014. Em abril, por sua vez, foi criado o 39º Ministério do Governo para contemplar o PSD do ex-prefeito paulista Gilberto Kassab. Então o jogo parecia feito. Aparentemente a política brasileira se encaminhava, né, para uma interminável mesmice. O governo acabou enviando um projeto inibindo a criação de novos partidos políticos, primeiramente rejeitado pelo STF, que acolheu uma ação promovida por Eduardo Campos, finado Eduardo Campos, membro até esse momento da base aliada. E esse projeto, ele propunha, entre outras coisas, a proibição da transferência do tempo de propaganda eleitoral gratuita e dos recursos monetários do fundo partidário para os deputados que mudassem de sigla. E chegou a ser aprovado na Câmara de Deputados por 240 votos contra 30 votos. Então sucede que as frentes de tormenta do governo surgiram exatamente de sua base. O PSB e a rede da ex-ministra petista Marina Silva, cujo potencial desempenho eleitoral era almejado pelo PSDB, isso para forçar um segundo turno nas eleições presidenciais, defendendo publicamente o deputado pastor fascista homofóbico Feliciano, do também aliado Partido Social Cristão, o engendro fascista evangélico. E a Marina se candidatou firmemente para ganhar apoio eleitoral das igrejas evangélicas, e provocando aí assim então um estrago eleitoral. Então, para a esquerda petista, isso seria visto como uma conspiração que buscava pulverizar a luta eleitoral de 2014 em torno de diversas candidaturas, tudo isso para provocar um segundo turno, né, numa tentativa de derrotar a reeleição de Dilma. Como se, por acaso, essa tal conspiração não fosse o produto da política de alianças do próprio PT ao longo dos 10 anos. Então, o sistema de marketing, a que ficaria reduzido o sonho petista, invadiu e inundou as redes sociais com sensacionais desvendamentos da real natureza da candidatura de Marina, que era anti-gay, que era anti-feminina. Então, Marina Silva não ocultava realmente o caráter ultra-reacionário de sua candidatura. Ao contrário, fazia questão de proclamá-lo urbi et orbi, né, como argumento dirigido a conquistar o eleitorado conservador e reacionário do nosso país. O único trabalho adicional que teve Marina, depois da morte de Eduardo Campos, foi de explicar de um modo que mais que beirar até o ridículo, que o ultrapassou consciente e intencionalmente o ridículo. E esse trabalho foi o de explicar que os fragmentos do programa do PSDB, o programa de sua chapa para o confinado governador pernambucano, fragmentos relativos a essas questões que não eram explicitamente reacionários, deviam sua existência a erros tipográficos ou de transcrição da comissão partidária encarregada do programa. Então o PSDB e o seu programa ficaram reduzidos a papel higiênico. Então, enquanto isso, acontecia a lei antiterrorista, impulsionada pelo governo, e foi redigida de tal modo que qualquer manifestação pública poderia ser enquadrada como ato terrorista. E Marina, ela proclamou alto e bom som, né, a sua oposição à revisão da lei da anistia, o equivalente a propor a expedição de um certificado de inocência e impunidade eternas para assassinos, torturadores e ladrões. Nada seria feito contra as consequências de 21 anos de arbítrio armado elevado à categoria de razão do Estado. Então, notemos que desde a lei da anistia, houveram 1.133 mortes com motivação política, ou seja, um assassinato a cada 11 dias ao longo de 3 décadas. O clube militar, que andava esquecido, já todo mundo pensando que tinha vestido o pijama, ou melhor, escondido, né? Saiu de sua toca para proclamar em Marina Silva o seu fio de esperança, né? E oferecendo em bandeja de prata a última fatia do eleitorado, a dos saudosistas da ditadura militar. Então, isso não significaria destituir ou mandar às babas a Comissão da Verdade, que poderia até continuar a trabalhar e a produzir finalmente um belo volume de histórias de crimes e de horror, volumes que foram devidamente arquivados nas estantes bolorentas da Biblioteca do Senado. Mas o arranca-rabo aliado estava longe de parar por aí. E com isso Dilma se reuniu com seu vice Michel Temer, do PMDB, para cobrá-lo acerca dos modos e meios de líder, né, do partido na Câmara, Eduardo Cunha, e do compromisso de conferir estabilidade política ao governo. E Cunha realmente estava se preparando a sua eleição para presidente da Câmara Federal. A movimentação partidária reformista do governo acabou por assustar os ignotos PPS e PNN, siglas que, como outras tão desconhecidas quanto elas, designam grupos de mamíferos profissionais do orçamento estatal. Mas assustou-os ao ponto de levá-los a criar mais um partido, o MD, que surgiu com 13 deputados federais, 58 estaduais, 147 prefeitos e 2.527 vereadores, ou seja, um orçamento multimilionário. Então, através do fundo partidário, agora expandido na época, e negócios conexos, constituiu-se no Brasil uma camada social de parasitas do fundo público, abrigados em siglas conhecidas, desconhecidas ou então em mutação permanente. O projeto reformista de Dilma acabaria por criar, além do mais, também uma espécie de reserva de mercado para os beneficiários da grande mamata. A crise capitalista não apenas escolhera o PIB per capita, o PIB geral teve crescimento nulo em 2012, mas afetara diretamente os grupos capitalistas mais beneficiados pelas políticas governamentais. Por exemplo, as empresas do Grupo X, do bilionário Eike Batista, que já planejava virar o homem mais rico do mundo, inclusive ele chegou a dizer, né, que não sei como é que vou ultrapassar um mexicano, se referindo ao Carlos Slim, se ele o iria ultrapassar pela direita ou pela esquerda, né? Ele declarou isso muito alegremente. Empresas desse senhor, avaliadas em quase 100 bilhões, ou seja, de reais, ou mais aproximadamente 55 bilhões de dólares em outubro de 2010, acabaram sofrendo uma violenta queda na bolsa em 2013, obrigando-o a vender parte delas e a solicitar o generoso auxílio do BNDES para salvar o que restou. Então, o volume de crédito público, BNDES e outros, carregado pelo empresário, se situava em casa de 10 bilhões de reais, em torno de 20% do seu capital de fumaça. Então era a ruína do capitalismo nacional, criado por uma década de governo popular. Então a saída para os supostos capitalistas de risco, ou seja, aqueles capitalistas de risco, mas do alheio, seria o mercado externo, não pela via de exportações, cada vez mais baixas das importações no saldo da balança comercial. Só a balança de serviços, por exemplo, registrou um déficit de 41 bilhões de dólares em 2012, mas pela via dos investimentos, né, que consumiram 18 bilhões do BNDES em 6 anos, somados empréstimos e aportes de capital. Só no grupo JBS, a exposição do Banco Estatal era de 5,5 bilhões de reais. Lula, em que pesa as suas precárias condições de saúde, acabou se transformando realmente num embaixador itinerante do grande capital brasileiro, né? Advogando pelo mundo afora os interesses da Vale do Rio Doce, segunda mineradora do mundo, controlada com maioria acionária pelo Fundo de Pensão do Banco do Brasil e pelo PREB, controlado por sua vez também pelo governo e pelo sindicato bancário da CUT. Então, a crise mundial, ela estava acabando de tocar o coração do capital industrial brasileiro e do capital financeiro que o acabava bancando. A dívida da Odebrecht, ela atingiu na época 62 bilhões de reais, né, com bancos e investidores que compraram suas debêntures. O débito provocou um prejuízo de 1 bilhão 580 mil reais ao grupo. Então, depois de se firmar como a maior empreiteira do país, de dominar o setor petroquímico, hoje está ruim a coisa, com a Braskem, e também espalhar a sua marca pela produção de etanol e a construção de submarinos, a Odebrecht ela começou a encarar a crise mundial. A dívida ela estava espalhada por várias empresas e dobrada desde 2010. As empresas da Odebrecht elas tiveram um lucro operacional de 4,6 bilhões de reais, mas esse desempenho ele foi comido pelo crescimento das despesas financeiras decorrentes da dívida e acabou até virando prejuízo. O grupo pagou 3,3 bilhões de reais em juros e o seu balanço ainda sofreu um impacto negativo de 3,5 bilhões de reais, como consequência da valorização do dólar. Então, embora a sua receita tivesse crescido 22%, totalizando 76 bilhões em 2012, a dívida equivalia a 3,5 vezes o patrimônio líquido de 17 bilhões da Odebrecht. Então, desde que assumir a presidência, Dilma tentou conter os efeitos da crise com cortes no orçamento das áreas sociais e com a desoneração da folha de pagamento para os empresários, como já vos falei anteriormente. Mas, para salvar a indústria, a sua principal medida foi zerar a contribuição previdenciária de vários setores. Pelo chamado pacote Brasil Maior, os empresários de 42 setores eles foram liberados da sua contribuição de 20% à Previdência até 2016. E com isso, em 2013, a perda da receita foi estimada em 12 bilhões de reais. Em 4 anos, seriam 60 bilhões de reais em renúncia fiscal previdenciária, o maior ataque já feito à Previdência Pública. Então, os investimentos nos transportes caíram também, de 3,5 bilhões de reais em 2011 para 9,2 bilhões em 2012 e continuaram a cair em 2013. O capital financeiro foi contemplado com a elevação da taxa básica de juros em 0,25%, chegando a 7,5% na época, o que não impediu a elevação brutal do endividamento externo. Também a Agência Nacional de Petróleo, ela acabou promovendo sobre os governos petistas o maior número de rodadas de leilão de recursos energéticos que nos governos do PSDB. As empresas vencedoras, elas só pagariam os royalties, ou seja, uma parcela mínima do faturamento. Foi posta à venda, por exemplo, uma quantidade de petróleo que, revertida em dinheiro, era maior do que o PIB anual do Brasil, de cerca de 2,3 bilhões de dólares, em leilão com multinacionais como a Shell, as Big Oil, a Shell, a Chevron, a Repsol, a Exxon, a Mobil Corporation, a British Petroleum, etc., onde foram postos à venda potenciais 37 bilhões de barris de petróleo, ou seja, mais de 3,7 trilhões de dólares em 289 blocos, sendo 166 no mar e 81 em águas profundas, além de 85 em águas rasas, também 123 em terra. Então, nos leilões petroleiros, o petróleo fica para a empresa que ganhar o bloco, ela pode fazer com o petróleo o que ela quiser. As empresas estrangeiras beneficiadas, inclusive com esses leilões, elas declararam que não queriam construir refinarias no país, nem exportar derivados, ou seja, industrializar a matéria-prima extraída no nosso país. Então o governo, ele aplicava também uma política de lucro a qualquer custo, com o aumento das terceirizações e dos acidentes de trabalho. Veja-se que para cada petroleiro concursado, que são cerca de 90 mil em todo o sistema Petrobras, já eram 4 os terceirizados, mais de 300 mil. A Sindipetro aqui de São José dos Campos, como todo o Sindipetro, realmente reclamaram disso e avisaram quanto aos problemas de derrame de petróleo, de acidentes, etc. Então, além dos leilões de petróleo, Dilma também abriu mão para a privatização dos terminais da Transpetro, na lista dos 159 terminais passíveis de licitação. Então, a medida provisória dos portos, ela foi aprovada depois de impressionante guerra político-empresarial no Congresso. E segundo o André Singer, porta-voz do primeiro-ministro Lula, ele até acabou dizendo: além de aumentar a privatização dos portos, a medida provisória, ela acelerou a galopante privatização do legislativo brasileiro. A pretexto de aumentar a concorrência, o novo marco regulatório parece ter dado a alguns gigantes económicos beneficiados de tal ordem que, no médio prazo, os portos estatais irão quebrar. Então, o volume total da dívida pública federal atingiu a cifra de US$ 1,9 trilhão, uma elevação de 85 bilhões de reais, né? Não, desculpem, 1 trilhão e 900 milhões, bilhões de reais, uma elevação de 85 bilhões de reais. Isso não obstante o pagamento de mais de 140 bilhões de reais a título de juros da dívida pública, e o governo ainda promoveu o crescimento do valor da dívida principal, como já vos falei, em 5%. Então, a dívida total interna e externa da União, como já vos falei também, representava 45% do PIB. E a dívida global do setor público das três esferas de governo representava 60% do PIB. Então, desde a crise de 2008, a dívida externa brasileira aumentara 60%, impulsionada por quê? Pelo endividamento das empresas e pelo endividamento externo do país, que subiu de 12% para 13,9% do PIB. Mas vamos falar então, voltar a falar sobre as jornadas, né, de junho de 2013. Eu vou tomar uma aguinha, porque senão daqui a pouco eu não aguento, né, porque a minha garganta hoje está raspando. Hoje eu fiz uns trabalhos aí, peguei um pó danado e fiquei com a garganta um pouco avariada. Mas é rapidinho, eu vou tomar uma água e volto já já. Continuem conosco. Voltando então com o nosso programa, vamos falar um pouco então sobre as jornadas de junho de 2013. Uma outra face da crise brasileira era o aguçamento da luta de classes. O Brasil teve 873 greves em 2012, o maior número desde 1996, quando as greves pipocavam contra o governo de Fernando Henrique Cardoso. A maioria dessas greves no setor privado, com 461 greves, ou seja, 53% do total, e 103% a mais do que 2011. Em março de 2012, 20 mil operários da usina Giral, em Rondônia, seguidos pelos trabalhadores da usina Santo António, eles protagonizaram um impressionante levante, queimando os escritórios da empreiteira Camargo Correia, os dormitórios e 45 ônibus, né, contra as condições escravocratas de trabalho. O número de horas não trabalhadas, 86.568 horas paradas, foi em 2012 o maior desde 1990, na altura o governo Collor, né, em aumento de 37% em relação a 2011. A questão salarial, ela foi o maior motivo das greves. A greve das universidades da ANDES e FASUBRA, que teve início em 17 de maio de 2012, também durou 124 dias. Os 20 mil manifestantes em Brasília, convocados pela Conlutas, com a presença da CUT Pode Mais e de outros setores em 24 de abril, com 5 km de percurso, não foram um raio em céu de brigadeiro. Até médicos, dentistas e enfermeiras dos planos privados de saúde paralisaram-se contra as remunerações degradantes, contrastantes com os lucros de planos privados de saúde, que são os mais caros e restritivos do mundo para os segurados, né? Um facto complementar à asfixia financeira da saúde pública. Saúde que também lutava contra a entrega de sua gestão ao setor privado no seu setor de ponta, ou seja, os hospitais universitários, mediante a Exber, e contra também a privatização do Sistema Único de Saúde, o SUS, e dos hospitais estaduais pelas organizações sociais. Os trabalhadores dos hospitais, a comunidade académica e a população usuária do Sistema Único de Saúde, do SUS, e as entidades contrárias à privatização, acabaram-se mobilizando, né, obrigando várias universidades a tirar de sua pauta a votação de adesão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Também os professores da Rede Estadual de São Paulo, com o mais numeroso sindicato do país, a APELESP, a quem eu mando um abraço para Babel. Babel, boa noite, um abraço, sei que você está me ouvindo. Elas entraram em greve, né, reivindicando a reposição salarial de 36,74%, nada mais que as perdas contabilizadas desde 1998. E a Babel, ela continua em luta até hoje. Então, também as obras do PAC e dos grandes eventos, elas foram palco de interrupções ou irrupções de movimentos espontâneos, assim como outros setores da indústria, dos serviços e também do funcionalismo público e do comércio, como eu já vos falei. Até a CUT, ela teve de declarar sua oposição ao brutal substantivo do Projeto de Lei 4.330 de 2004, que institucionalizava a terceirização de atividades-fim no serviço público. Os valores do orçamento destinados às políticas sociais, por outro lado, continuaram diminutos quando comparados aos favorecimentos e benesses concedidos ao capital. Lembremos-nos também do rumor de fim do programa Bolsa Família, que levou milhares de pessoas desesperadas às agências da Caixa Económica Federal para retirar os sustentos acumulados. Na época, inclusive, a minha caixa de mensagens do Facebook era uma loucura. Mas então os valores atribuídos ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, ou seja, a reforma agrária e também à agricultura familiar, eles equivaliam à metade dos recursos para os grandes proprietários, né? Grandes proprietários atendidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, o que falar então da reforma agrária? A reforma agrária, ela estava simplesmente parada. 23 mil assentamentos em 2012, ou seja, a taxa mais baixa desde 1994, contra 137 mil em 2006. Então, a inflação dos itens alimentícios básicos estava vinculada aos monopólios do agronegócio. Desde 1990 até 2011, a área plantada com alimentos básicos, ou seja, arroz, feijão, mandioca e trigo, ela declinou de 31%, 26%, 11% e 35% respectivamente, quando a dedicada às culturas de exportação, a cana e a soja, aumentou respectivamente em 122% e 107%. Então, os indicadores da estabilidade macromecânica começaram a apresentar uma forte tendência para a deterioração. E principalmente a juventude brasileira, ela protagonizou em 2013 jornadas de luta que expressaram a indignação com a falta de qualidade da educação pública, o descaso com a saúde, os problemas de mobilidade urbana e a insegurança devido à falência na matéria do próprio Estado e também com um forte questionamento sobre o destino da verba pública. Assim, amigos ouvintes, a população ela se mostrou sensibilizada também pelo escandaloso gasto governamental em estádios de futebol eletizados. Então, o fator surpresa deu a tónica em todas as frentes da Organização Nacional, dos serviços de inteligência da Presidência da República, às lideranças políticas, económicas e sindicais, até os politólogos do plantão se foram pegos de surpresa. Então, os conceitos tradicionais da ciência política, sociedade civil, ideologia, direita e esquerda, realmente já não revelavam qualquer eficácia ou até pertinência. Mas os acontecimentos não foram assim tão ininteligíveis. O movimento de manifestações de rua pela redução da tarifa de transportes, ele começou no dia 6 de junho de 2013, com manifestações que reuniram 2 mil pessoas na Avenida Paulista. 10 dias depois, os jornais já avaliavam subestimados 230 mil manifestantes em 12 capitais. Então, a 20 de junho desse mesmo ano, os manifestantes já se contavam em casa de mais de 1 milhão, com 1 milhão somente no Rio de Janeiro. Então, o uso massivo das redes sociais acabou se revelando uma eficiente para acelerar a velocidade e ampliar a difusão das mobilizações. Até 13 de junho, nós tínhamos vândalos nas ruas, segundo o poder político e a grande imprensa. A partir de 17 de junho, eles eram tão somente manifestantes. Então, Dilma, para vocês verem, então Dilma Rousseff, depois de ficar muda por semanas, acabou declarando que as manifestações populares, elas fortaleciam o regime político. E depois dessa façanha, intelectual se calou. Então, diante do mutismo, uma penca de movimentos sociais, também mudos até então, incluindo os pêlegos da última década, mas também o MST, lhe propôs a realização com urgência de uma reunião nacional que envolvesse os governos estaduais, os prefeitos das principais capitais e os representantes de todos os movimentos sociais, além do próprio governo federal, ou seja, uma monumental convenção federal de bombeiros, né? Incluindo os representantes da direita mais corrupta do país. Então o MPL foi o feiticeiro que invocou demónios, uma direita fascista paramilitar que disputou a hegemonia do movimento nas ruas que o próprio MPL não conseguia mais esconjurar. Não? O MPL fez exatamente o que devia e anunciou fazer. Para que aquilo não acontecesse era preciso não fazer nada. Né, tirar 20 centavos da tarifa foi uma vitória, mas foi somente a primeira. Porque o aumento das tarifas de transporte foi o estopim, né, de uma situação social que já se mostrava degradada. Os transportes e suas tarifas realmente são o resumo cotidiano da miséria brasileira. Miséria brasileira que se padece todo dia no bolso, na pele e no corpo, e também nos nervos. As redes sociais não têm nada a ver com isso, viu gente? Então, alguns jornalistas se manifestaram surpresos e até atordoados com o crescimento geométrico e nacional das mobilizações. Ou como se perguntou uma conhecida jornalista da Folha de São Paulo, parecia tudo tão maravilhoso no Oásis Brasil e de repente estamos revivendo as manifestações da Praça Tahrir, no Cairo. Assim de repente, sem aviso, sem um crescendo, fomos todos pegos de surpresa. Do paraíso deslizámos no mínimo para o limbo. O que é que está ocorrendo no Brasil? Perguntou ela. Então, inicialmente, convocados pelo MPL contra o aumento das tarifas de ônibus urbanos para mobilizações minoritárias, foram violentamente reprimidas pela Polícia Militar a partir de meados de junho, as manifestações elas acabaram adquirindo um volume sem precedentes na história recente do país. E a grande virada se deu a 17 de junho, quando centenas de milhares, milhões, segundo alguns observadores, tomaram as ruas das capitais, em especial no Rio de Janeiro e São Paulo, contra a repressão aos manifestantes e contra a degradação dos serviços públicos. Os prefeitos das capitais e também de outras cidades acabaram se vendo obrigados a suspender o aumento de tarifas. Em alguns casos, isso foi feito preventivamente, até em cidades que não tinham havido mobilização de rua. Então, a suspensão do aumento ela foi celebrada merecidamente, né, como uma vitória extraordinária do movimento popular, mas não arrefeceu o ímpeto do movimento. porque a crise política suscitada pela jornada de junho realmente foi espetacular. Aí veio a PEC número 37, uma PEC enviada pelo governo ao Congresso, que foi rejeitada até por 430 votos contra 9. Essa PEC, ela propunha retirar o poder investigativo do Ministério Público, reservando-o só para a Polícia Judicial. Uma manobra para que o Judiciário, que tinha escapado ao controle do governo, parasse de investigar os casos de corrupção governamental. Toda a bancada do PT votou contra o governo, né, que acabou ficando sem base aliada parlamentar. O índice de aprovação de Dilma Rousseff também caiu para 30%, depois de ter atingido quase 70% nos meses iniciais do seu governo. Então, um fato notável da nova situação política foi o divórcio da esquerda dos movimentos de luta, né, o maior desde o fim da ditadura militar. E esse fenómeno remontou à jornada de junho, que a esquerda, do PT ou até fora do PT, inicialmente simplesmente ignorou. Então, quando tardiamente se sumou à juventude em luta, não o fez com palavras de ordem antigovernamental, mas em defesa de si mesma, depois de haver sido recebida com pontapés e coros de oportunistas nas manifestações. Então, para piorar as coisas, foi-lo organizando colunas em comum com o PT, ou seja, com o governo. Então, uma esquerda que apostara todas as suas fichas em virar alternativa política no desgaste do governo do PT, via esse desgaste consumar-se, enfrentando a perspectiva de seu pior isolamento político. Não faltou até quem teorizasse essa situação. Alguns intelectuais petistas qualificaram as jornadas de junho simplesmente como equivalentes à emergência do fascismo. Então, a manipulação apolítica, isto é, direitista e midiática, das jornadas de junho, ela foi tornada possível por um complexo de fenómenos contraditórios. Por exemplo, vencida a batalha das tarifas, os protestos se multiplicaram o leque das reivindicações. Nos cartazes improvisados, inclusive levados às manifestações, protestava-se praticamente contra tudo. A grande mídia, ela fez um alarde da presença de palavras de ordem nacionalistas e até mesmo autoritárias. E em várias cidades, organizações empresariais aproveitaram a confusão para infiltrar pessoas contratadas para empunhar cartazes impressos com palavras de ordem como menos impostos e imposto zero, né? Palavras que destoavam completamente do que vinha sendo reivindicado. Então, a perplexidade adveio da manifestação puramente política, ainda que detonada, né, pelos aumentos de tarifa do transporte público. E eles baixaram em mais de 100 cidades. E ainda assim as manifestações prosseguiram. Nas manifestações de junho em São Paulo, a pauta das ruas se duplicou. Na pauta popular, organizada de baixo para cima nos primeiros dias, era central a questão da tarifa de transporte induzida pelo MPL. Do outro lado, houve também uma pauta que veio de cima para baixo. Esta era a pauta de massa. A pauta massificada nasce de baixo apenas aparentemente. Não tem carros de som, nem palanques com oradores. Então aqui reside a apropriação farsante da atuação do autêntico MPL, pois os locutores daqueles que expulsaram as esquerdas da rua são invisíveis. Seu palanque é, entre outros, a cobertura televisiva, cuja audiência cresceu acompanhando os protestos. Então, apesar de a maioria dos jovens manifestantes usarem a internet para combinar os protestos, os temas continuam sendo produzidos pelos monopólios de comunicação. Porque lá também é um espaço de interação entre indivíduos mediados pelo mercado de consumo e vigiado pela inteligência dos governos. Então, na primeira onda de manifestações encerradas em junho, o MST e os partidos de esquerda não lograram polarizar a vida pública. Enquanto os protestos maiavam nas ruas já cansadas do fim do mês, algo novo se insinuava no ar. O roteiro previsível da política brasileira se tornou realmente incerto. A burguesia brasileira, ela começou a discutir a urgência de uma reforma política e até a possibilidade de uma Assembleia Constituinte, reconhecendo não estar diante de uma volta passageira. E assim, a 11 de julho, tardiamente, a CUT e outras centrais sindicais convocaram para uma paralisação geral de atividades, tentando recuperar um movimento que tinha abalado o país e questionando o governo e o regime político como um todo. Mas a tentativa fracassou. A paralisação teve pouco efeito, e sua tentativa de se apresentar com uma continuidade das jornadas de junho caiu. Porque das centrais sindicais que participaram, muitas são completamente atreladas aos projetos do governo. E é difícil para a população entender como é que elas, que apoiam mais ou menos o governo, de repente se tornam parte de um movimento de oposição. E tão logo até o nível de mobilização popular decresceu em julho, o ajudante pedreiro Amarildo de Sousa saiu de casa na Rocinha, comunidade da Zona Sul do Rio de Janeiro, detido por policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora, as tais UPPs, que nunca funcionaram, e acabou nunca mais voltando. E com isso, 25 policiais foram acusados de terem torturado e subido com o corpo do ajudante pedreiro. Mas, amigo ouvinte, a verdade é que as relações políticas, até culturais, entre as classes mudaram no Brasil. E mudaram depois das grandes mobilizações de junho. Os rolezinhos em que jovens da periferia das grandes cidades invadiram os shopping centers dos bairros, exclusivos, né, para fazer barulho com música punk a todo volume, transformaram-se em parte do cotidiano urbano. Então a queda livre da popularidade de Dilma Rousseff foi também, sim, produto das mobilizações massivas desencadeadas pelos aumentos no transporte e também a posterior repressão. O governo arquivou todas as promessas realizadas nesse momento. Assembleia Constituinte, reforma política, pressão para a educação, etc, etc, etc. E assim, a decomposição do sistema político acabou jogando lenha na fogueira de insatisfação popular. Nem se dissiparam o escândalo do Mensalão, acabou aparecendo outro que poderia apequená-lo, a denúncia da compra subfaturada durante o primeiro governo Lula de uma refinaria em Pesadema por parte da Petrobras. Bem, eu não quero ser mais cansativo por hoje, mas no próximo programa nós continuaremos e no próximo programa vamos voltar então abordando o retorno da luta de classes, que é muito importante também que a gente tenha consciência disso, porque nós estamos atravessando, como nunca eu vi, pelo menos na minha vida pública e na minha vida social, né, nesse país. Estamos chegando então ao final de mais um programa Política e Cidadania. Boa noite a todos e muito obrigado mais uma vez pela vossa audiência e até ao próximo programa com mais um programa Política e Cidadania. Boa noite a todos. Uma ótima quarta-feira, uma ótima quinta-feira, quero dizer, não é isso? Porque uma ótima noite e uma ótima quinta-feira. Até quarta.